Bom dia, nosso Deus é bom, Ele é justo, Ele é fiel. Não há um Deus melhor, não há um Deus maior do que Ele. E nessa manhã eu quero falar sobre a lei, sobre a graça. Porque eu vejo que hoje nós vivemos na graça, mas inúmeras vezes nos vemos, nos reportamos à lei, aquilo que cobra, aquilo que exige de nós. E nós não podemos nascendo na graça e andando e passeando pela lei. Nós temos que entender quem somos, o que foi que Jesus veio fazer. A lei já foi toda cumprida na cruz de Cristo. Houve uma troca de alianças. Isso é muito importante nós entendermos. Porque às vezes você entende quando eu falo, mas o nosso comportamento demonstra o tempo todo que estamos passeando ainda pelo legalismo da lei, tentando convencer a Deus a fazer alguma coisa para nós, através da nossa suposta obediência, como se Ele não tivesse feito. Ele já fez tudo. Deus é amor. Deus não é contra você, Ele é por você, Ele é por nós. Então, nessa manhã, é muito importante entendermos isso, para nós sairmos daquela área onde o diabo sempre tenta nos empurrar como se fôssemos indignos, como se sempre estivéssemos falhando. Eu gosto muito, às vezes, de comparar a maneira como Jesus se comportava em vários lugares do Evangelho. Então, eu pego um pouco em Mateus, vou para Marcos, a mesma passagem. Comparando a maneira como ele falava, como ele se posicionava. E olha que interessante, Jesus, ele sempre estava com o povo, sempre andava no meio do povo. Na antiga aliança, nós vemos Deus dentro do Santo dos Santos, ele não podia sair dali. Os homens chegavam até ele, só um homem, o sumo sacerdote, chegava e entrava. E não poderia ter pecado, senão ele morria instantaneamente, rapidamente, na hora. Porque Deus é santo e não podia contemplar pecado. Então ele ficava sempre lá e alguém entrava. Quando Jesus veio, Jesus andou no meio do povo, ele tocava as pessoas. Eu gosto de ler aquela passagem, está lá em Mateus 8, quando Jesus desceu do monte. A primeira pessoa, o primeiro milagre que ele fez foi de um leproso. Um leproso se aproximou dele. E os leprosos eram considerados impuros. Tanto é que ele tinha que avisar as pessoas que ele era um leproso, que ele estava impuro, para que ninguém pudesse tocar nele. Porque se alguém tocasse em alguém que era impuro, a lei dizia que se tornaria impuro como aquela pessoa. Então ninguém tocava neles. Se ele estava impuro, eu tocasse nele, eu me tornava impura também. Só que quando Jesus veio e desceu do monte, quando ele deu as instruções e falou, ensinou poderosamente, aquele leproso chegou e disse: Senhor, se tu queres, eu sei que o Senhor pode me curar, mas se o Senhor quiser, me cura. Aí Jesus disse: sim, eu quero. E foi lá e tocou nele. A Bíblia diz que ele tocou no leproso e disse: ser limpo. E olha que interessante, a santidade de Jesus limpou a ele. Jesus contaminou o impuro. Olha que fantástico. Jesus tocou naquele homem, a Bíblia diz, e ele ficou limpo. O que Deus espera de nós? Que você esteja tocando as pessoas com a tua santidade, santidade que está em você por causa dele. Você toca o mundo e o mundo que é impuro se torna santo. É isso que nós temos que entender. Nós tocamos as pessoas com o amor de Deus. E esse amor, porque é a bondade de Deus que faz com que você se arrependa. Você acha que aquele leproso não se arrependeu? Ele viu a bondade de Deus, ele viu o amor de Deus. É isso que nós temos como igreja entender. Não é o mundo que tem que te contaminar. É você que contamina o mundo com amor, com santidade, com bondade. Você não tem que ter medo do mundo. Você tem que, porque você tem que saber que você não habita, você mora, está no mundo, mas você não pertence ao mundo. Hoje você foi feito santo, separado para Deus, porque Jesus é a nossa santidade. Você vive em um outro tempo, em uma outra aliança. Você não tem que sair por aí preocupada. Ai, meu Deus do céu, se eu não orar, vou viajar. Aí eu tenho que orar. Se eu esquecer de orar, vai acontecer um acidente, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque eu esqueci de orar. Você não está mais nesse tempo. Deus é por mim, Deus é por você. Você tem que saber que é o seu coração fiel a Ele. Seu coração grato, íntegro, leal. É você saber que você pertence a Ele. E Ele cuida de todas as coisas para você. Ele não está atrás de você e de mim para nos punir, esperando você fazer qualquer coisa errada para te punir. Porque alguém já foi punido no teu lugar e no meu lugar. Essa pessoa que foi punida foi Jesus de Nazaré, o próprio filho dele. Nessa manhã eu quero que você entenda essa graça maravilhosa, essa graça poderosa que está sobre nós. Não ande com medo de Deus, com medo que Deus há de te punir, que Deus vai te castigar, que Deus vai tirar o seu emprego, vai tirar o seu casamento, que Deus vai destruir você. Não ande dessa maneira. Não é isso que Deus tem para você. Eu quero ler sobre isso nessa manhã. Eu quero que você, como igreja, que você entenda esse amor. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Quando Jesus chegou para aquele leproso, Ele não disse para ele: olha, tudo bem, você está com lepra, então você se arrependa do seu pecado, você vai lá e você faça, cumpra toda a lei, depois você vem até mim, aí eu te curo. Não. Ele foi lá e disse: eu quero que você seja abençoado. E tocou nele. Vocês entendem? Não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. É pela fé que atua, pelo amor. É isso. É o amor de Deus envolvendo as pessoas. Quando alguém chega com fome para você, você não vai pregar Jesus para ele e falar: agora você vai lá na sua casa, você ora bastante, se arrepende de todo o teu pecado, que Deus vai te suprir. Você vai atender à necessidade daquela pessoa. E esse ato de bondade, de misericórdia, vai atrair aquela pessoa para Deus. Ela vai enxergar Deus em você. Você teve uma atitude, você tocou na necessidade dela e você atendeu à necessidade dela. E ela vai amar a Deus por ver Deus em você. Você não vai pregar para ela se converter depois que você se converter, depois que você se arrependeu. É que nem alguém chega doente para você e você pergunta: olha, vamos examinar seu coração, você tem Jesus? Você está com raiva, com ódio de alguém? Tem que perdoar primeiro, tem que fazer isso, fazer aquilo, dá uma listona e ela está morrendo. Você tem dentro de você a vida de Deus. Você vai orar por ela, você vai tocar nela. A palavra de Deus diz: aquele que crê em mim, expulsa demônios, fala novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. É esse amor que nós temos que transmitir para as pessoas. Não estou dizendo que você vai olhar aquela vida totalmente destruída e ficar concordando com aquelas coisas. Não é isso. Você vai levar para aquela pessoa a solução, que é o amor. Ajudá-la a sair daquela condição de destruição. Porque você vai amá-la. É o amor de Deus que constrange cada um de nós. Ele nos amou primeiro, quando nós éramos perdidos nas nossas próprias iniquidades. Ele nos amou primeiro. E nós fomos para Ele de mãos vazias, sem nada. E Ele nos deu tudo. Então, nessa manhã, comece a entender
a maravilhosa graça do Salvador, graça poderosa. Então vamos orar, vamos adorar a Ele nessa manhã, vamos declarar o nosso amor, vamos, sabe, eu tenho insistido com a igreja para que você faça o seu louvor para Deus. Você adora Ele do seu jeito. Você diz para Ele que você o ama. Sabe, é o seu momento. É um momento que é eterno. Este momento que estamos vivendo agora, nessa manhã, é eterno. Eu posso ter outros momentos como este com vocês, mas não igual a este, porque este é eterno. As palavras que você falar agora para Deus vai ficar registrado por toda a eternidade, a sua adoração como incenso que sobe na presença dEle. Então, se você quiser ficar sentado, fique. Se você quiser ficar de pé, você fica. Mas adore a Ele. Diga para Ele que você o ama. Diga para Ele que Ele é a sua vida, que Ele é seu amado, que Ele é a tua paz, que um dia Jesus veio, porque Ele te amou primeiro. Nessa manhã, Pai, o nosso coração está cheio de gratidão a Ti, cheio de gratidão. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor veio, o Senhor nos amou primeiro, o Senhor tocou as pessoas nessa terra. Por meio de Jesus Cristo, o Senhor curou leprosos, o Senhor abriu os olhos aos cegos, o Senhor levantou paralíticos, o Senhor ressuscitou mortos, e o mesmo Jesus que operou no passado, é o mesmo Jesus que está operando no nosso meio nessa manhã, é o mesmo Jesus, o Senhor não mudou. Oh, Pai, obrigada pelas pessoas que estão conectadas conosco nesta manhã. Que elas sejam muitíssimo abençoadas pelo poder da Tua Palavra revelada no coração de cada um de nós nessa manhã, Senhor. A Tua Palavra é a nossa vida. A Tua Palavra é maravilhosa, a Tua Palavra é poderosa. A Tua Palavra é viva, a Tua Palavra é eficaz. A Tua Palavra, Senhor, é a nossa vida. Te amamos, te adoramos, Pai. Te adoramos, temos prazer em Ti. Tu és o nosso prazer, Tu és o nosso prazer, Tu és tudo para nós, Te adoramos, Pai, Te adoramos, nós Te amamos, Senhor. Nessa manhã é um prazer poder dizer que Tu és o meu Pai. Oh, Senhor, é um prazer poder dizer que Tu és o nosso Pai Celestial, o nosso Pai amado, Pai maravilhoso, Pai poderoso. Nós Te amamos, Jesus, nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Tu és tudo para nós, Tu és a nossa vida, Tu és aquele que está conosco, nos sarando, batizando com o Espírito Santo, nos curando. O Senhor está tocando em nós nessa manhã e tirando de nós tudo aquilo que é impuro, que é maligno, Pai, porque tudo o que desejamos é estar na Tua presença, é olhar a Tua bondade. Tu és bom. A Tua misericórdia dura para sempre. Não temos medo, não temos medo, Pai, não temos medo. Da mesma maneira que Pedro correu para Jesus naquela praia, nós corremos para o Senhor nesta manhã. Nós corremos para os Teus braços, Pai. Nessa manhã nós corremos para o Teu braço e Te abraçamos. Não há mais nada que nos separa de Ti. O sangue do Cordeiro, Pai, foi derramado naquela cruz. O véu foi rasgado. Nada nos separa de Ti. Nada. Nada pode nos separar do Teu amor, Pai. Nada. Muito obrigada pela Tua graça maravilhosa. Graça maravilhosa. Graça poderosa. Graça do Salvador. Graça que tem nos alcançado poderosamente. Oh, Senhor, que cada pessoa nessa manhã esteja recebendo de Ti tudo o que ela necessita. Aquele leproso queria ficar limpo. Nessa manhã, Pai, o Senhor sabe a real necessidade de cada um que está conosco nesta manhã. Que nessa manhã ele possa sentir o toque de Jesus, como aquele leproso sentiu. E imediatamente ele foi curado. Pela Tua graça. Tudo é pela Tua graça, Pai, favor imerecido. Favor e merecido é pela tua graça nessa manhã. O nosso coração salta de alegria pela tua graça maravilhosa, graça do Salvador, graça poderosa, perfeita graça, graça que nos salvou, graça que nos alcançou, graça que nos cura, graça que nos prospera, graça que nos abençoa, graça que nos tira de lugares de derrota e nos coloca em lugares de vitória, graça poderosa que nos dá vitória nesta manhã. Oh, aleluia. Muito obrigada, Jesus querido. Que seja essa manhã uma manhã de revelação para a tua igreja, uma manhã de poder, aonde o Senhor está falando com cada pessoa que está comigo, Pai. O Senhor fala conosco e o nosso coração se enche de paz, de regozijo, de alegria. Oh, aleluia. Amém? Vamos pegar João, Evangelho de João. João, capítulo 1 de João, versículo 17. Sabe aquele versículo de Apocalipse que Deus fala para a igreja? Eu queria que você fosse quente ou frio, mas porque você é morno, estou a ponto de te vomitar da minha boca. É um versículo muito pesado para você ler. Mas o que é que ele está falando com a igreja? Eu queria que você fosse quente da minha graça, batizado com o meu Espírito Santo, fortalecido, ou eu preferia que você fosse frio na lei, tendo só o conhecimento, sem o poder do Espírito? Porque se você estivesse na lei, sem o conhecimento do Espírito, ainda havia algo, você poderia se dobrar diante da minha graça e se tornar quente pelo poder do Espírito. Mas você é misturado de lei e graça. Você está misturado. Nós temos que entender isso nessa manhã. Nós não queremos misturas na nossa vida. Hoje você vive a graça do Salvador, favor imerecido, graça. Deus veio ao mundo através de Cristo. E Ele tocou em nós, e nos curou, e nos salvou, e nos limpou de graça, gratuitamente. Tem que haver no seu coração uma alegria, um contentamento pela tua salvação, ser quente pelo poder do Espírito, batizado com o Espírito Santo, se alegrando nele o tempo todo, porque não há mais nenhuma condenação sobre nós, não há mais nenhuma condenação sobre aquele que está em Cristo Jesus. Não há mais condenação, nos tornamos livres por meio de Cristo. Ele fala aqui em João, eu acho esse versículo fantástico. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Chegou até nós, se apresentou a nós. A graça veio até nós por meio de Jesus. Chegou até você e a mim, até os homens perdidos. Quando você começa a entender que Ele veio, os fariseus daquela época odiavam o ensino de Jesus, criticavam, porque eles queriam se fortalecer na sua justiça própria, no seu merecimento, agarrados à lei. Só que a lei foi dada ao homem para mostrar para o homem que ele precisava de um Salvador. Por isso a lei foi dada, para que o homem reconhecesse que ele andava em pecado, que ele fazia coisas erradas, porque ele não entendia. Ele achava que matar, roubar, que falar mal do outro, que cobiçar, ele achava tudo isso normal. Ele não sabia que ele era errado. Ele tinha que reconhecer que sozinho ele não conseguiria fazer nada, que ele precisava de um Salvador. Por isso a lei foi dada, porque a lei não pode nos salvar. A lei foi dada para mostrar para o homem que através da lei ninguém seria salvo, ninguém seria salvo. Porque se você errasse um item da lei, você era culpado de todos os outros. E eram só 10 princípios colocados na lei. Mas o homem achava que ele conseguiria, mas ele viu que ele precisava de um Salvador. A lei serviu de aio para nos conduzir, para nos conduzir ao Salvador que é Jesus. E quando ele veio, morreu e ressuscitou, houve uma troca de aliança, acabou a lei. Hoje você vive na graça, ele te toca, ele te ama. Se nós olharmos a história do povo de Israel, e você lê com muito cuidado, no deserto eles murmuravam, eles reclamavam, eles queriam, reclamavam de sede e Deus dava água para eles. Queriam carne, Deus mandava as codornizes. Eles não ficavam doentes, mas eram rebeldes. E mesmo assim Deus o tempo todo abençoava, abençoava, abençoava. Eu vejo isso como um significado da graça do Senhor. Mesmo com o nosso coração duro, Deus quer nos abençoar. Ele nos busca, nos abençoa. Então, se você ficar na sua justiça própria, você não vai receber de Deus nada. Não seja misturado, mas seja real no monte de Sião, na graça. Saia do monte Sinai, onde foi dada a lei, e se firme no monte Sião. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que depositam toda a tua confiança no Senhor, eles são como o monte Sião, inabaláveis, porque eles estão na graça de Deus, eles confiam no Senhor, e eles sabem que essa confiança faz com que ao redor deles haja como montanhas protegendo a vida deles. A palavra de Deus diz que Deus me guarda quando eu entro no lugar, quando eu saio de um lugar, o tempo todo Ele me guarda. Não há necessidade de você ficar preocupado. Simplesmente adore a Ele, viva na graça salvadora dEle, receba de Deus, porque aquele que está na sua justiça própria, ele não consegue receber de Deus, porque ele tem a sua própria justiça. Eu mereço, eu fiz, eu faço, eu sou perfeito. Eu mereço que Deus me abençoe, porque eu faço tudo certo, porque eu não bebo, porque eu não fumo, porque eu não durmo com meu namorado, porque eu sou assim. Então, eu mereço receber. Agora você, você está assim porque você não faz nada daquilo que eu faço. Isso é justiça própria. Não sabe receber. É por isso que Jesus falou para os fariseus daquela época, os publicanos, os cobradores de impostos e as meretrices vão entrar primeiro no reino do que vocês. Porque eles recebem da minha graça. Eles aceitam a minha graça. Mas vocês continuam na lei, no legalismo, tentando merecer, tentando obedecer para poder receber. Deus sabe que nós temos fraquezas. Ele sabe disso. Mas Ele quer o tempo todo nos abençoar. Nós temos que aprender a receber gratuitamente dEle. Gratuitamente do nosso Pai Celestial. Receber dEle a bondade, a misericórdia, a graça. Porque vamos andar preocupados, sobrecarregados, quando tudo já foi feito. Ele te ama. Ele ama você. Ele não é contra você, Ele é por você. E o tempo todo Ele tenta te alcançar, te abençoar, tocar em você. E você foge do toque dEle. Não fuja do teu Pai, corra para o teu Pai. Tudo que você faz de errado, a tendência das tuas emoções é puxar você para longe de Deus. Não fuja de Deus. Corra para Ele, não importa o que você tenha feito, continua correndo para o teu Pai, corra para Ele. Eu encontrei uma pessoa que eu preguei para ela muitos anos. E naquela época, ela entendeu a mensagem da cruz. Ela entendeu. E ela foi batizada com o Espírito Santo. Só que quando chegou a tradição religiosa e começou a resistir a ela, ela voltou às práticas da tradição que ela havia abandonado. E quando eu encontrei esses dias, quando eu olhei para ela, a impressão que eu tive é que ela esqueceu de todas as coisas. Eu acho que ela nem mais se lembra que ela foi batizada com o Espírito Santo. Ela não lembra mais aquilo que ela cria. Ela não lembra mais que ela acreditava. Aí eu vi o perigo que está em você, simplesmente deixando. Satanás é muito astuto, ele vai roubando a palavra de você. Ele vai tirando a palavra de você. Isso é perigoso demais quando você deixa de congregar, quando você deixa de se firmar na verdade, quando você deixa de adorar a Deus e agarrar a palavra e confessar a palavra, porque o diabo vai roubar de você e vai chegar um dia que aquilo que você cria, você não vai crer mais. Aquilo que você acreditava com toda a tua força, você não vai acreditar mais, porque ele roubou tudo de você. E você vai ficar vazio, vai ficar frio, vai ficar seco. Guarda o teu coração. Por isso que o nosso irmão Judas disse: batalhe diligentemente pela tua fé. Fé que foi dada aos santos, fé que foi dada a você. A fé pertence aos santos, pertence a mim e a você que cremos em Jesus. Quando você lê Lucas 18, 19, é o primeiro capítulo, Lucas 18, Jesus tem o encontro com aquele jovem rico. E logo no capítulo seguinte, Jesus teve um encontro com Zaqueu, o publicano, o cobrador de impostos. Quando Jesus encontrou com aquele jovem rico, no capítulo 18, o jovem rico chegou para ele e disse: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a salvação? O que eu tenho que fazer? A postura dele, ele conhecia a lei. Aí Jesus olhou para ele e apresentou para ele a lei. Disse: olha, você não matarás, não fará isso, não fará aquilo. Aí ele olhou para ele e disse, na justiça própria dele: ah, tudo isso eu faço desde que eu era jovem. Ah, isso eu faço. Aí Jesus amou aquele jovem, olhou para ele e disse: só uma coisa te falta. Só uma. Dê tudo o que você tem aos pobres. Dê toda a tua riqueza. Vem e me siga. Aí aquele jovem olhou para ele era muito rico. Abaixou a cabeça e foi embora, porque ele não poderia fazer isso. Ele tinha já a sua justiça própria. Eu tenho cumprido a lei, eu guardo a lei, eu vou entrar no céu, eu vou colher a minha salvação, porque eu sou perfeito, eu sou justo, eu cumpro tudo. Mas pela lei ninguém será salvo. Jesus não queria empobrecê-lo. Jesus mostrou para ele que ele amava mais a mamon, mais a riqueza do que a Deus. Jesus amou, exortou, buscou aquele jovem. E no capítulo seguinte ele encontra Zaqueu, um publicano que não conhecia nada, não seguia nada da lei, só conhecia. E roubava, era roubador. Olha que interessante, Jesus disse: olha Zaqueu, hoje me convém entrar na tua casa. E Zaqueu desceu correndo e abriu a casa e serviu a Jesus. E olha a postura de Zaqueu, ele se levantou e disse: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha que fantástico. Ele abriu tudo, toda a riqueza dele, e disse: eu entrego, Senhor, porque eu encontrei a maior riqueza que me interessa. Eu encontrei o maior valor. Isso tudo passa, eu não me importo com isso. Eu vou dar de volta para quem eu roubei, porque eu encontrei a maior riqueza, a minha salvação. E Jesus falou: grande salvação entrou nessa casa hoje. Olha que poder, olha que diferença. Ele aceitou de graça. Ele disse: eu entrego tudo, Senhor, eu devolvo o dinheiro que eu roubei. E o outro, na sua justiça própria, abaixou a cabeça e disse: seguiu o caminho dele. Percebe? Deus ama você. Deus me ama, Ele nunca vai fazer alguma coisa para te machucar. Ele é a nossa prosperidade, Ele é a nossa bênção, Ele é tudo para nós. Agora nós vamos ter medo dEle? Você acha que Deus vai roubar o seu dinheiro? Que Deus vai machucar você, te dar doença? Nunca. Olha só, vamos para Gálatas. Jesus é fantástico. Ele tocava as pessoas. Aquilo que mais é marcante para mim, quando eu começo a comparar a antiga aliança com a nova aliança, e as pessoas insistem em se posicionar no seu legalismo, na sua justiça própria. Eu fiz tudo isso, Então eu mereço ser curado. Ele já curou você de graça. Ele já sarou você de graça. Por amor. Sem cobrar nada. Ele te amou e te curou, te salvou, te perdoou. Mas Rita, eu tenho uma porção de falhas, então eu vou ficar com os meus pecados? É impossível você ser amado por Ele, receber o amor dEle e continuar do mesmo jeito. Você vai querer abandonar as coisas, como Zaqueu quis abandonar, porque ele sentiu o amor de Deus. Ninguém amava Zaqueu. Todo mundo falava mal de Zaqueu. Ele roubava, mas ele encontrou alguém que o amou. Não cobrou nada dele, simplesmente o amou. Imediatamente Zaqueu abriu toda a vida dele para Deus. Entregou riquezas que ele tinha. Eu li uma vez a biografia de John David Rockefeller. Foi um dos magnatas do petróleo. Morreu, não tinha nem, acho que 90 e poucos anos. Morreu em 1937, se não me engano. Ele era batista. E a biografia dele conta que o pai, ele tinha outros irmãos, a mãe, batista, cristã, escolheu não abandonar o marido. Ele tinha outras mulheres, era um péssimo marido, não cuidava da casa. E John resolveu trabalhar ainda jovem para ajudar a mãe, ajudar os irmãos. E o primeiro dinheiro que ele ganhou, ele correu, entregou para a mãe. E a mãe disse para ele: filho, aquilo que eu quero que você guarde, meu filho, antes de você me entregar esse dinheiro, tire uma parte, entregue para Deus. E isso ele guardou. E a biografia dele conta que ele dizia que tudo que ele ganhava, ele tirava uma parte, ele tirava 10% de tudo que ele ganhava, entregava para o reino. E até hoje é quase que impossível alguém bater a fortuna de John David Rockefeller, que não tinha nada, mas encontrou com aquele que tinha tudo e investiu no reino. Quando você encontra o Senhor, é impossível ficar igual. Você fica quente. Sua vida muda. Você quer salvar pessoas. Você quer ver pessoas curadas. Você quer ver pessoas livres, libertas. Você quer curar, sarar. Você quer pregar o Evangelho com a sua vida, com a sua postura. Você pensa no perdido, porque um dia você andou perdido e foi achado nele. E não há mais lei. É a graça maravilhosa dele. Gálatas 4, versículo 21. Aí Paulo começa a falar: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Monte Sinai gera para a escravidão. A lei gera escravidão, que é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos, porque continua agarrada à lei. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Então, olha só. Aquela que era escrava perseguia o filho da livre. Hoje a lei continua perseguindo a graça, continua tentando derrubar a graça, tentando levar os homens às práticas da antiga aliança, que já acabaram. Aí ele continua dizendo: contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Aleluia! E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Que foi que Sara chegou e falou para Abraão: Abraão, manda embora Agar e seu filho. Abraão ficou com medo. Falou: mandar embora meu filho? Não posso fazer isso. E ele foi lá reclamar para Deus. E Deus disse: Abraão, faça o que Sara está falando. Mande Agar e o filho embora. Mande embora. Aparta-te da escravidão. Manda embora aquilo que é a escravidão da sua vida. Se aparte da antiga aliança. Saia da sua justiça própria, querendo cumprir mandamentos legalista para poder receber do seu Pai Celestial. Simplesmente receba como uma criança. Receba dele. Jesus entrou no mundo e tocava as pessoas. Aquela mulher hemorrágica tocou. Ela era hemorrágica, ela era imunda, considerada imunda. Ninguém poderia tocar nela. E ela também não poderia tocar em ninguém. Ela falou: eu só vou tocar, não nele, só na orla. E eu sei que se eu tocar nele, eu vou ser curada. Tocou na roupa dele. Ele perguntou para a multidão: quem foi que me tocou? Aí os discípulos: mestre, a multidão te aperta e perguntas quem te tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Imediatamente ela foi curada. Aquela mulher foi liberta. Tocou nele. Quem tocava em Jesus saía curado, livre. E nós somos hoje chamados para tocar pessoas no mundo, transformar a vida delas de escravidão em liberdade, tirá-las da escravidão, da força do pecado que está sobre elas. Porque a força do pecado é a lei, é o aguilhão que mata, que destrói. Hoje é graça, favor imerecido. Somos filhos da livre. Então seu coração se alegra, você adora Ele, você diz: Pai, eu te amo. É pela tua graça que eu recebo. É pela tua graça que eu sou curada. É pela tua graça, Pai, que eu sou provida. É pela tua graça. Graça sobre graça. O versículo 16 de 1 João diz: é graça sobre graça. O tempo todo é graça e mais graça. Nunca acaba a graça dEle. Por toda a eternidade você recebe graça hoje, e é mais graça e mais graça. Olhar para Ele. Não fique na sua justiça própria, no legalismo, na lei. Perdoa, seja livre. Seja provido por Ele. Receba de coração aberto. Honre a Ele. Olha Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Não volte mais para o monte Sinai, aonde foi dada a lei. Fique, permaneça firme no monte Sião, com teus pés firmados no monte Sião, a nova Jerusalém, que é livre, que é de cima, que foi dada por Deus, que veio até nós. Pega Romanos comigo. Nós temos que combater isso na nossa mente. Do capítulo 1 ao capítulo 7 de Romanos, Paulo fica colocando a antiga aliança. O tempo todo ele fica falando da antiga aliança, da antiga aliança. A partir do capítulo 8, você vê que é uma troca de aliança. Do capítulo 7 para o capítulo 8 da carta de Romanos, há uma troca de aliança. Paulo fala assim: eu queria fazer as coisas boas, eu queria, mas tem alguma coisa em mim que me impede. Que era a antiga natureza, que era o pecado. Quando nós nascemos de novo, o pecado não tem mais poder e domínio sobre você. Nascemos de novo, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Somos livres pela graça salvadora. Então você passar um tempo no seu quarto, na sua casa, agradecendo a Ele por essa graça maravilhosa. Pai, eu não sou perfeito, o Senhor sabe, eu tenho fraquezas, mas é pela Tua graça que eu recebo, Pai, é pela Tua graça que eu sou curada, é pela Tua graça que eu sou provida, Pai, é pela Tua graça. Não é você aceitar as suas fraquezas, não estou dizendo isso. É você entender que é a santidade de Jesus que te santifica. É a vida dEle em você que muda a sua vida. Você pode perdoar sim, porque você foi perdoada. Você pode abençoar, você pode ofertar, porque você recebeu em grande abundância dEle. Falar em ofertar. A pessoa mandou um e-mail para mim, falando: Rita, eu tenho assistido os seus cultos, tal, pela internet. Eu não vejo você dar ênfase a ofertas, não vejo você falar, ensinar a igreja sobre como ofertar, como dizimar. Por que que você não ensina? Eu acho que quando você começa a entender a graça do Senhor, quando eu busco empurrá-los para aquele quarto, para a intimidade com teu Pai Celestial, eu quero que você aprenda dele. Eu quero que você entenda como Zaqueu entendeu. A primeira pessoa que deu dízimo na Bíblia foi Abraão. Primeira vez que você vê a palavra dízimo, está lá em Gênesis. Foi Abraão que, quando encontrou com Melquisedeque, de sacerdócio eterno, imutável, que tipifica Jesus, ele quis espontaneamente, não havia lei naquela época. Era uma espécie de graça. Ele pegou do despojo. E quando, porque eles venceram os reis na batalha, Abraão venceu aquela guerra. E quando Melquisedeque veio com pão e vinho para ele, para renovar as forças de Abraão, Abraão pegou daquilo que ele, do montante, daquela riqueza toda que ele havia conquistado, ele pegou uma parte, 10%, entregou para Melquisedeque, espontaneamente, como adoração, como honra. Tem ninguém pedir, foi espontâneo. Eu sou contra o dízimo colocado na lei, contra o dízimo que a lei estabeleceu, eu sou contra, porque obrigava, porque ameaçava, mas em hipótese nenhuma eu sou contra a igreja ofertar, porque eu sei que no, na oferta está um entendimento da riqueza maior, daquela outra parte que ficou com você ser muito abençoada. Só que Jesus falou que nós podemos exceder a justiça. Ele está dizendo: olha, o mínimo seria você dar 10%. Mas você é livre para ofertar. Porque oferta é honra. Você honra a Deus. Pega comigo, segura Romanos 8, se eu estou falando disso, vamos completar o meu pensamento. Provérbios capítulo 3. Em hipótese nenhuma, eu quero impedir que você oferte ao Senhor, seu Deus. Porque eu sei que isso é honra para você, é honra a Ele. É muito bom você pegar uma parte do que você tem recebido. E você vai descobrir que o que ficou nas tuas mãos vai prosperar infinitamente mais. Porque isso acontece comigo. Eu também sou uma ofertante do reino do meu Pai. Para mim é um prazer ofertar no reino. Para mim é uma honra poder pegar uma parte daquilo que eu recebo, entregar, para que perdidos sejam alcançados, para que a obra do Senhor avance poderosamente em muitos lugares. Para mim é uma honra, porque eu sei que aquilo que fica comigo rende muito mais. Percebeu aquelas pessoas que elas ganham muito, mas elas nunca têm nada? E outros ganham menos e têm tudo? A alma generosa prosperará, a Bíblia diz. A alma generosa prospera, é abençoada. É bíblico você ofertar, mas não sobre o jugo da lei, espontaneamente. Lá na sua casa, você sabe no teu coração, está lá, e você tira uma parte do que você recebe, porque você falou com seu Pai Celestial. Você entrega espontaneamente. Provérbios 3, a partir do versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos? Honra ao Senhor com os teus bens. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Primícia, a primeira parte, o primeiro fruto, primeiro lugar você faz isso. E não no fim, daquilo que sobra. Em primeiro lugar você honra a Ele. E transbordarão de vinho os teus lagares. É bíblico. Não fui eu que escrevi. Isso é honra. Paulo fala em 2 Coríntios 8. Ele fala sobre as ofertas das igrejas da Macedônia. E olha o segredo aqui. Eu acho isso fantástico. Vou ler do versículo 1 até o versículo 5. Que é bem interessante. A alma generosa prospera. É que você sabe que você recebe dele tudo para você. Melhor é receber do que dar. Mas nós recebemos do nosso Pai Celestial. Ele está nos abençoando. Você olha para Ele. Todo mundo tem condição de ofertar. Todo mundo. Porque Ele te encheu. Você chegou vazio. Ele te encheu de graça, de sabedoria, de poder, de riquezas. Jesus se fez momentaneamente pobre naquela cruz para te enriquecer, agora, em qualquer tempo. Você não é pobre, você é rico, por isso você oferta. É impossível ser mais rica do que eu já sou em Cristo. É honra para você, é bênção sobre você seguir a verdade do Evangelho. Aí ele fala aqui, também irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Conhecer a graça, conheçam a graça. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. A oferta, eles olharam e viram que aqueles irmãos não tinham tanta condição financeira, mas eles pediram, deixa-nos ajudar. E eles viram que eles deram mais do que eles poderiam dar. Mas eles deram com alegria. Mas primeiro, se entregaram ao Senhor. É isso que você faz. Quando você recebe o seu dinheiro, você apresenta ao Senhor, fala, Pai, olha o que eu recebi. O que o Senhor quer que eu oferte? É assim que você faz. Está na graça. Você está na graça dele, com alegria no coração, não por constrangimento, porque Deus ama aquele que oferta com alegria do coração. Então vamos, aí ele fala aqui em 2 Coríntios, ainda 8, versículo, olha o versículo 9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasses ricos. Você já foi tornado rico nele. Então agradeço, Pai, eu te agradeço pela tua graça. Você não olha aquilo que você está vendo no seu bolso. Você olha para ele. Você fala, Pai, eu te agradeço, o Senhor me fez rico pela tua graça. Pela tua graça, Pai, eu sou rico. É assim que você ora. Aí ele fala no versículo 12, porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Deus não pede o que você não tem, segundo aquilo que você tem. porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Tem pessoas que podem ofertar mais, tem outras que podem ofertar menos. Mas tudo seja conforme aquilo que o homem ganha, aquilo que ele tem, não aquilo que ele não tem. Ele fala no capítulo 9 de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto, aonde? No coração. Estamos na graça, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Olha o versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Deus te enriquece, não é para você ficar avarento. Deus te enriquece para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a quem? A Deus. Olha que bênção. Voltando para Romanos. Só fiz um parênteses aqui por causa dessa pergunta, desse amado irmão. Romanos 8. Termino com Romanos 8, a troca das alianças. Estamos na época da graça. Graça maravilhosa, graça poderosa, graça do Salvador. Você tem um mestre. A Bíblia diz, Jesus falou: a ninguém na terra chamais mestres, vossos guias, chamais de pai, porque um só é o teu pai, nosso Pai Celestial. Você tem um Pai Celestial. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, a lei da nova natureza em você, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andamos hoje segundo a nossa nova natureza, aleluia. Não é maravilhoso? Você é livre. Abra seu coração nessa manhã. Você é livre para adorar o seu Deus, para amá-lo de todo o coração. Amém?